君はコスモを感じたことがあるか。
Bem-vindos ao podcast Senseia, senhores e senhoras, 27 de dezembro de 2018. Se você que tá me ouvindo chegou até aqui, tá de parabéns, porque olha que ano vem, filho da puta. Jesus. Gente, vamos começar hoje, né, falando sobre aquela coisa maravilhosa, linda, espetacular, que é o nosso anime de Saint Ashore, né? Hoje eu trouxe aqui a Isa e a Danda. Oi, meninas!
Oi!
Como vocês estão? Tudo bem?
Tudo ótimo.
E o Natal? Conseguiram assistir o episódio no meio de toda essa confusão de... Enfim, de festas e...
Eu demorei de assistir esse episódio em duas partes.
Ah, é?
De uma arrumação de caixote pro casal de dança, tudo bem? Aí assisti um pouquinho, até a metade, aí uns 15 minutos, que aqui tem uns 20 e tal, né?
É isso aí.
20 minutos, aqui tem, não sei quantos minutos, foi metade, aí eu falei, não, vou parar, tem que arrumar essas caixas, porque falta muito. Voltei a assistir. Por isso, se eu não lembrar de alguma partezinha, vocês me refrescam a memória, ok?
Não tem problema. E aí, Isa, como é que foi?
Eu consegui ver, assim que eu acordei e fiquei enrolando porque eu não queria sair de casa. Aí eu consegui assistir e eu fiquei um pouco triste.
Já vamos falar sobre isso. Deixa eu só dar os recados, né, que senão o pessoal aqui me mata, né, afinal o chefe não está em casa, mas a gente tem que trabalhar direitinho, né, pessoal. Temos aí as nossas redes, vocês estão vendo aí na tela, nosso Facebook, né, facebook.com/podcastsenseia. No SoundCloud, é soundcloud.com/podcastsenseia, mas também estamos no Spotify, para quem prefere, né, como eu, que prefere Spotify, a gente está subindo os áudios por lá também. No Twitter é @podcastcdz, temos esse canal maravilhoso no qual você acompanha as nossas lives e outros vídeos, né, que é o canal Senseia. Temos um blog onde a gente concentra todas as nossas informações, que é o podcastsenseia.blogspot.com.br. E o Skype, que tá um pouquinho, né? Tá largado de mão, né? Que é o Podcast Senseia. Mas a gente tem 1 milhão de salas diferentes para conversar com vocês pelo Discord, que é muito mais legal. Então vocês podem conferir, acho que abaixo aqui na nossa descrição tem todos os links e o que vocês precisam saber para entrar lá no Discord e conversar com a gente. Inclusive é mais legal vocês adicionarem a gente por lá, porque daí vocês sabem direitinho quando a gente tá fazendo live com, enfim, com... Gente, talvez vocês escutem alguma coisa vazando aqui, porque tem um cara passando com um carro de som aqui atrás de mim, nesse momento. Ao vivo tem dessas, né? Enfim, quando a gente tá lá no Discord, às vezes a gente avisa meio em cima da hora que vai rolar participação de ouvinte, alguma coisa. Então a gente cata o pessoal por lá. Então, legal se você conseguir entrar lá, enfim, é bacana. Outros recados, o nosso chefe, né, nosso boss máximo tem um canal no YouTube, chama Netos da Rosalina, acessem lá, cliquem em curtir, em se inscrever, que ele tá precisando de inscritos para conseguir modificar algumas coisinhas no canal. Que mais? Dandinha tem o canal dela também, né, Dandinha? Tanto o curto-circuito cerebral quanto o teu canal de arte, né, Dandinha?
Exato, e fica atenta que vai aparecer aí um canal que é do estagiário do podcast. Ele vai trazer muita fofoca pra vocês, muita.
Gente, muita, olha aí, em primeira mão, viu?
Sim,
várias novidades.
Nesse ano que entra, ele já vai fazer estrago.
Meu Deus.
Falando do pessoal aqui, portanto, fiquem atentos.
Ai, meu Deus do céu, tomara que ele fale só coisas ruins de mim. Não, tô brincando.
O patrão
tá ruim. patrão que não tá pagando soldo em dia.
Todo mundo vai ficar sabendo.
Não vai dar bom, não vai dar bom isso aí. Mais recados, Isa? Tem algum recadinho pra dar?
Não sei.
Então vou dar meu recadinho, né? Eu tenho um blogzinho que eu coloco lá as séries que eu gosto, filmes, coisas que eu li, que eu assisti, enfim. E eu acabo comentando alguma coisa. Se vocês quiserem, enfim, comentar alguma coisa comigo, é umanãonerd.blogspot.com.br. Acessem lá. E eu também tenho uma página no Facebook e um Twitter. O Twitter é @antigamemes, a página é História Antiga Memes. Eu coloco memes engraçados lá sobre história antiga. Se vocês quiserem dar uma conferida.
Bom.
A Isa é a maior compartilhadora dos meus memes idiotas. Então, muito obrigada, Isa, pela força. Eu juro que não estou pagando pelo compartilhamento, pelo patrocínio. Bom, gente, dados os recados, vamos pro que interessa. Tenho mais um recado. Eu deixei o nomezinho da Aline aí no começo da live, porque talvez ela entre um pouquinho mais tarde, pessoal. Não é garantido ainda, foi bem difícil a gente conseguir dias e horários para fazer essa live hoje, porque, enfim, semana de Natal e Ano Novo é sempre complicada. Enfim, o pessoal viaja, tem outras atividades, a Danda tá de mudança, como vocês ficaram sabendo agora. Então tá bem complicado pra gente acertar os horários, mas se tudo der certo, vamos conseguir fazer essa. E a da semana que vem também vai ser um pouquinho problemática, né? Porque segunda-feira é dia 31 de dezembro. Então talvez seja até difícil a gente conseguir assistir o episódio no dia, né, que sair. Mas a gente promete que vai assistir, vai trazer os comentários, enfim, a gente vai fazer live tudo bonitinho como tá fazendo até então, tá? Que mais? Acho que é isso, de recados é isso, pessoal. Vamos partir pro que interessa?
Bora.
Bora. Pra quem não nos acompanhou das outras vezes, a gente tá deixando aqui na nossa live só os comentários do pessoal. Porque da outra vez, no primeiro episódio que a gente fez, a gente colocou, enfim, música de abertura, música de encerramento, de sentir a show, bem bonitinho. Colocou imagens, etc e tal. E aí, o que aconteceu? A Toei nos deu um strike manual. Ou seja, não dá pra usar nada, tá? Então, infelizmente, a gente não tá podendo trazer nenhuma imagem, nada do gênero. Mas, se vocês quiserem acompanhar screenshots dos episódios ou qualquer outra informação, vocês sabem que tem o nosso grande Alan maravilhoso, que tem a Taizen Sensei lá no Facebook, tem Instagram, tem Twitter. Informação não falta. Deem uma conferida lá. Quem não tiver ainda o acesso lá na Crunchyroll para assistir o episódio. Quem tiver o acesso, não precisa ser premium para assistir. O premium, ele tem o privilégio de assistir no mesmo dia que sai. As outras pessoas assistem com uma semana de atraso, mas ainda tem a possibilidade de assistir. Então, vale a pena dar uma conferida. E outra coisa também... Essa live eu decidi fazer só com as meninas, né? Dessa vez, pra gente fazer um pouquinho diferente, já que a gente convidou os meninos da outra vez. Então, acho que vai ser legal. Vamos ver o que as meninas têm pra dizer aí desse episódio 3. Ai, cansei de falar. Agora são vocês. Dandinha, vamos lá. O que tu achou do episódio 3? O que tu achou de bom? Em termos gerais, e o que tu mais gostou e menos gostou?
Assim, eu achei que esse, comparado com os outros, ele seguiu uma linha bem coerente, mas ele foi bem fraquinho. Pelo menos foi isso que eu achei, que ele foi bem fraquinho em comparação com os outros.
Uhum.
Em termos de animação e de traços, foi melhor.
Uhum.
Que foi uma harmonia bem bacana entre o 3D e o desenho que não teve nos outros.
Uhum.
Eu senti um pouco de diferença, foi numa parte onde aquela menininha...
A Emoni.
Ataca a Saori, e aí você vê aquelas flores, ou o que é, o borboleta.
As borboletas, aham. Uhum. O pessoal comentou bastante isso. Uhum.
Você nota muito, né, a diferença do 3D Ali você já nota um bocado. Mas, não, como sempre, não é nada que seja tão desagradável. É menos do que nos outros. Então, eu acho que coisa assim geral, num conto geral, foi bem elaborado esse episódio, que foi corrido. Eu não sei porque no mangá, eu não sei se sente tanta diferença da história pro anime, para essa fase do anime, nesse. Eu achei que a história foi bem coerente nesse. Não desagradou em nada. Eu acho até que me agradou mais do que os outros hoje, visualmente e também da história. Eu não gostei muito foi da forma como eles fizeram ela vestir a
Armadura.
É meio parola aquilo, daquelas petalazinhas.
É,
Achei
eu
uma
achei
coisa
que
meio
foi para
estranha.
dar uma maquiada, aquelas pétalas, né? Que a
É
pétala a
tipo, não
gente
foi
já
pra
sabe que
fazer.
tá bonitinho. É pra, tipo, não ter que fazer outra coisa ali no meio. Eles colocaram as pétalas. Eu achei assim.
Eu pensei a mesma coisa. Eu falei assim, o cara não sabe desenhar aquela animação, ele não sabe fazer aquela animação da armadura revestindo o boneco, e ele colocou essa pétalazinha fazendo plim! Surpreendeu também, né?
Eu até nem achei que fosse. Nem achei que fosse o cara não sabe. Eu acho que foi aquela coisa mais de redução de custo, sabe? Tipo, ah, vamos
Sei.
economizar nisso aqui. Tá, então toda cena que for de colocar armadura, a gente põe a pétala e pronto, acabou.
E eu não duvido que eles façam isso nos outros, tá? Porque já no outro já
É.
havia reclamações até delas a correrem e de repente, bum, dá um clarão e elas já estão vestidas. Eu preferia assim do que com as pétalas.
É, pelo menos não ficava assim tão evidente, talvez, né? Sei
Grande,
lá.
né? É uma coisa muito flagrante essas pétalazinhas
Exato,
meio
exato.
tosco, né? Ficou uma coisa muito tosca. Então,
Porque
tipo,
as
eu não
pétalas
gostei
são
dessa parte.
bonitinhas, né? Elas são a transição entre
As
um cenário
flores.
e outro, né? Por exemplo, tá mostrando lá, sei
Exato.
lá, a Shoko no treinamento. Aí muda pra Saori fazendo alguma coisa, tem as pétalazinhas no meio. Então ficou meio nada a ver, assim. Parece
É,
que vai
mas
acontecer outra coisa ali.
assim tudo bem. Agora, a cena da armadura, até o engraçado do Sensei era a parte deles a vestirem a armadura. Eu acho que era uma dos pontos fortes deles, né? Que era
Claro.
quando o Sam ia vestir a armadura, que era aquela coisa, aquela tensão do ok, a ação vai começar, né? Agora a ação começa. E como tudo que eles fizeram até agora nesses três episódios foi fraco. Foi uma coisa assim, mais. Não tem uma cena muito mais tensa do que isso, tá a ver? Tipo, não é por dizerem, ah, é de menina. Não, não é. Eu acho que é mesmo com
Não,
aquela
acho que
coisa do.
foi.
Não, não vamos fazer assim porque dá muito trabalho e custa dinheiro. Então vamos reduzir as coisas aí. Mas essa parte realmente me desagradou. Foi a parte de ver a Saori ali diante do túmulo. Devia ser um túmulo sem nada, pelo que eu percebi, porque ele era um fantasma, né? Porque assim, se ele era um fantasma, não tem corpo para enterrar aí.
Pois é. É, eles
Foi do mal.
colocaram a lápide e ficou as florzinhas lá do cara na frente, né? Mas
Então, mas é legal a ideia.
eu achei assim que era mais legal terem deixado só tipo um jardim assim em homenagem ao rapaz.
Mas a
Né?
lapidezinha não me incomodou. Eu achei até que foi engraçadinho para fazer sentir que era o rapaz, né? Porque se fosse um jardim, o pessoal talvez não
Não
alcançasse. Falasse,
alcançasse.
bom, já que é, foi lá a lápide, ela sabe que ela tá. E ela não é tanto pela promessa que ela fez para ele, porque era desnecessária, mas foi pela intenção dela estar ali a fazer o luto do rapaz, né? Do rapaz e de todos os outros que se perderam. Então, isso foi aquele ponto forte que Sanji Achiho tem, né? Que é mostrar essa faceta da Saori. O que me estragou um bocado foi uma cena, se eu não estou confundindo com o episódio passado, tá, gente? Eu já falei que dessa vez
Não
foi
tem
diferente.
problema.
É que a Saori, mano, ela espera até o último momento para fazer alguma coisa.
Sim, isso me irrita
Tipo, você não
profundamente.
precisa. A lata toda amarrada, não é nesse? É nesse episódio, tenho certeza. Ela tava lá toda amarrada lá. Pô, faz alguma coisa, criatura. bonitinha, fazendo de santa lá.
É, isso aí me tira do sério também, realmente.
Esperando a Choco, que ela nem sabia que ia aparecer. E a outra que tava lá amarrada também. Então,
exato.
Me irrita, por um lado, eu gosto dessa cena da Saori mais humana e dessa coisa do Saori Athena, tá a ver? Mas, por outro, irrita-me profundamente que uma hora ela... Ok, eu já tô cercado, o pessoal tá fazendo alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa também.
Uhum.
Porque enquanto isso não acontece, ela não faz nada. Isso irrita muito.
Eu acho que a Athena tem um problema de delay, assim. Ela é meio atrasadinha.
Eu acho que ela tem aquela coisa do se os outros fazem, eu também faço.
É.
Se ninguém faz nada, eu também não dou a minha cara pra tapa.
Claro!
Né?
Eu então, não sou besta pra tirar a onda de herói, já diz a música.
É mesmo, a Hal Seixas. Mas ela, tipo, é isso que me irrita no Santiago no geral, tá a ver?
Uhum.
No Santiago e no Sensei.
No Sensei como um todo.
Uhum. É a coisa dela, né? Mas, assim, em termos de episódio, eu gostei mais desse episódio do que dos outros. Eu gostei também dos outros, tá? Mas eu gostei mais desse.
Uhum.
Pronto, no geral, eu acho que tá bem...
Como dizia uma professora minha, no geral está ok. E aí a nota da prova vinha 5. Mas tudo bem. Isa, e aí, o que você achou? Teve alguma coisa que você mais gostou, que menos gostou? Ou não gostou de nada? Pode falar, à vontade. Ih, me ignorou mesmo.
Cadê ela?
Ih, meu Deus. Acho que tivemos problemas técnicos com a Isa. Bom, pra agilizar, eu vou falar o que eu achei, tá? Esse foi o primeiro episódio que eu senti vontade de anotar coisas. O que pra mim é um mau sinal. Porque quando eu tô muito entretida com o episódio, eu não anoto nada. Eu só olho. Então, se eu tive tempo pra anotar alguma coisa, é porque tá rolando alguma coisa esquisita. Então, né, eu acho que tá meio estranho, sei lá. Deixa eu ver. Teve várias coisas que eu anotei. Entre as coisas que eu anotei, tem uma que é a seguinte. Logo no começo do episódio, assim, tem a aparição do Rigel. Que era um personagem que eu queria muito ver aparecendo. Tipo, muito, muito, muito. E ele tá horrível, gente. Meu Deus do céu. Só que, tipo assim, eu perdoo porque ele tá horrível só no contexto em que ele é um fantasma. Quando ele aparece no flashback lá, lembrando de como era a vida dele com a Kyoko... Ele tá super fofinho, assim, e tipo, e quando ele aparece como fantasma, ele parece qualquer pessoa na faculdade, assim, ele tá com uma cara, tipo, com o olho afundado, assim, com olheira e pá, tá esquisitão.
Qualquer pessoa na faculdade é assim?
É, não, ele tá assim, ele tá nesse nível. Então, eu aceito. Mas aí teve outras coisas que me incomodaram, por exemplo, teve várias cenas que eu percebi que os personagens apareceram sem cara. Tem uma cena que a Emone tá muito sem cara, tipo Mu sem cara do Soul of Gold. Mas como é a Emone, eu...
Voltei!
Oi!
A internet por algum motivo caiu no computador e no celular tá funcionando, não sei por quê.
Eita, nós. Eu comecei a falar aqui rapidinho o que, que eu achei do episódio. E aí depois eu passo pra você, tá?
Tá, beleza. Pode continuar.
Beleza. A primeira coisa que eu falei foi que o Rigel tá horrível. Mas ele tá horrível só ali naquele comecinho que ele aparece como fantasma. No flashback ele tá maneiro. A Emone aparece sem cara, como eu já falei. Que mais que eu anotei aqui, ó? Aliás, falando sobre a Emone, ela tá igualzinha o mangá. Eu sei que vocês odeiam ela, mas o princípio é justamente odiá-la, né? Então tá tudo bem, tá tudo certo. O que eu acho muito legal, manter a personagem tão desprezível quanto ela é no mangá. Eu achei muito fofinha a Shoko imitando o Mirai. Eu achei muito engraçado essa parte. Tipo, ela toda... Tipo aquele gurizinho. Sabe? Eu achei muito fofo.
É isso que eu adoro na Shoko, ela é muito molecona.
Ela é muito molecona, cara. Cada episódio parece que adiciona uma coisinha pra gente gostar cada vez mais dela, assim. Uma coisa que eu pensei também é que a cena da Saori e da Mi, quando elas estão assim, de uma segurando a mão da outra, é muito feia. Gente do céu. Era pra ser uma cena... Era pra ser a cena
mais bonita.
Era pra ser a cena mais bonita do negócio, cara. E a cena mais feia. É horrível. A cara das duas tá horrível. Tá horrorosa. Tá muito feia. Sério. Olha, essa cena tá muito ruim. Pena que não dá pra mostrar aqui, porque senão a gente toma strike de novo. Mas deem uma pausada nessa cena e deem uma olhada de novo. Que, meu Deus do céu. Tá muito feio. Mas tem outras coisas que compensam. Isso. Não, dá uma olhada depois, porque não, tá...
É porque eu como vi corrido, né? Eu
tava sim, coisas, mas eu é só... É assim, ó, é uma coisa... É, assim, toda a cena, pra mim, tá feia. Mas o rosto delas tá horrível. Tipo, tá muito feio.
Não vi.
Tá muito feio.
Eu falei que tava melhor que os outros, mas pelos vistos eu me enganei.
É, não, mas eu acho assim, que... Em comparação com os outros, eu acho que ele tá mais... Tipo assim, não tem tantos momentos que, tipo, tem uma coisa muito linda e uma coisa muito feia. Entendeu? Porque sim. Tem outro... Nos outros episódios, teve cenas que estavam, tipo, tinha coisas muito lindas e coisas muito horríveis. Então, eu acho que nesse tá meio termo, assim. Mas essa cena tá bem feia. Mas eu acho que eu achei mais feia porque era pra ser uma cena... mais tocante e tal, e acabou me incomodando. Mas, assim, em termos gerais, foi um episódio que eu gostei, não gostei tanto quanto os outros, eu gostei mais dos outros. Eu não gostei tanto desse por esses motivos que a Dandinha falou antes, né, a Saori, como sempre, é uma plasta, né, que não ajuda, né, não colabora. Mas teve uma coisa muito legal que eu até anotei a frase que faz um pouco de eco com isso sobre a Saori ser essa plasta que a gente vem falando desde sempre em Senseiya, né? Que brinca muito com essa nossa indignação também. Que é o fato de os dríades da Eris sempre usarem esse argumento para justificar o fato do que eles estão fazendo. Ah, olha só como a Atena é uma deusa péssima que não tem capacidade para controlar a Terra. Ela tá sempre chorando, ela tá sempre se lamentando, ela nunca faz nada, ela não é forte o suficiente, etc, etc. Então, cada vez que atacam ela e ela não reage, meio que corrobora aquilo ali, sabe?
Ela nem provocada.
Exato. É, exato. É claro que, assim, do meu ponto de vista, tem pessoas que provavelmente não vão concordar comigo, mas do meu ponto de vista, me parecia que no mangá ficava um pouco mais claro que ela tinha mais perspicácia, talvez.
Sim.
Mas no porque, mangá, no, sim. Porque no mangá a gente consegue saber o que ela tá pensando. Aqui a gente não consegue saber, porque senão ficaria também muito evidente mostrar toda hora tudo que ela tá pensando em fazer e o que ela acha das coisas e tal. Mas, assim, incomoda. Mas também tem esse fato deles usarem isso como justificativa, né? Aí eu até anotei a frase, acho que é a Emone que fala... o rosto lamentável dela chorando toda noite com medo dos seus pesadelos. Tipo, é bem a cara da Saori, assim. Na noite anterior, no episódio anterior que a gente viu, ela justamente estava sonhando, né? E, com a Eris, enfim. E a Eris estava falando que ela é a causa de todos os males, etc e tal. Então, é uma coisa interessante que apareceu no episódio que eu gostei. Isso eu achei legal. E que mais? Ah, uma coisa que eu não gostei foi essa coisa da armadura e o fato da armadura parece que fez tudo sozinha. Ela vestiu a armadura e a luta já acabou. Tipo, ela não fez nada, aí vestiu a armadura, daí do nada ela já saiu, já deu uma pirueta, já deu um soco, já atingiu o rosto do cara e pá, e tipo, e aí o cara já meio que fugiu, sabe? Achei tudo muito rápido nesse episódio, mais rápido do que nos outros. Não gostei disso, inclusive. Achei péssimo. Mas, né? É o que tem para hoje. O Fornos é a Aracne escrita, né? Ele falando o tempo todo sobre a coisa da vingança. Que todos eles, Eris e as Dríades, estão ali para se vingarem de Atena. E acho que o que eu mais gostei do episódio foi o Miro aparecendo no final. E acho que foi isso, assim. Foi um episódio que eu gostei, mas não gostei tanto quanto os outros. Acho que o primeiro ainda foi o que mais me impactou. Eu gostei do segundo, gostei bastante, mas o primeiro acho que ainda foi mais assim. Não tava esperando, foi KO, acho. Aí agora tá meio. Acho que eu tô reconstruindo a muralha anti-hype, não sei. Tá acontecendo alguma coisa comigo que.
Não, não é com você, acho que é com todo mundo. Eu acho que a gente já tá calejado.
É.
Pode ser.
Foi aquele estrondo na saga de Hades, depois daquela decepção tão grande, se seguiu, que o pessoal ficou calejado. Aí, quando veio uma coisa boa, que foi, desculpa quem não gosta, mas a verdade é que a animação e tudo, e a história é muito boa do Lost Canvas, e o pessoal se esmerou para fazer aquilo. E foi uma coisa louca. Aí chegou lá, ah, não tem mais. É tão bom que não tem mais. Aí, tipo, vocês ficam sem, é só pra dar um gostinho. E aí, de novo, foi aquela coisa. Então, eu acho que quando saiu esse Sunshine Show, a gente tá calejado, a gente tá assim, ok, que legal, não sei o quê, mas isso daí não sei. Isso aí não vai dar. Tenho certeza que vão estragar alguma coisa. Então, nós estamos calejados. Mas aquela emoção do uau, que legal. E ficar com aquela coisa no alto. Não há mais. A idade que o pessoal tá tudo velho já.
É, eu
Tudo
acho que.
velho.
Eu acho que é bem isso, assim. É que o problema é que as obras são muito inconstantes, né? Tu começa com um episódio muito bom e aí parece que o negócio degringola, daí daqui um pouco sai alguma coisa muito boa no meio e aí, sabe, não é muito oscilante. Pode ser isso também. Enfim.
Você nunca sabe o que vai sair. É tipo, quando uma coisa sai muito boa, você já fica à espera do pior. Então, assim, ok. Nem vou me
Porque só
empolgar que é pra não. Né?
é porque assim, quando é muito, é aquele negócio da expectativa que eu sempre falo para vocês, né? Quando é muito
É.
ruim, dependendo do caso, não tem como piorar, né? Então a gente já espera uma coisa um pouquinho melhorzinha. Se bem que sempre pode piorar, né? Sempre pode,
Sempre.
mas, né? Enfim.
Sempre pode surgir um aioria pescoçudo, um
É,
barbado,
teve
alguma
algumas
coisa.
pessoas no Discord falando sobre a Ioria Pescoçuda. Eu sinceramente não notei porque eu só tenho olhos para o Miro no
Não, tá.
momento. Então, eu
É,
nem
não, mas
notei o
eu
Ioria.
espero que ele. Que o pessoal. É que o mal é que eles pegam o raio dos bonequinhos para fazer o desenho, tá vendo? E o boneco é concebido para colocar armadura e não parecer. Aí eles tiram e catam
Fica
aquele raio
estranho.
daquele boneco.
É,
É.
exato. Isa,
Oi.
manda.
Então. Sabe aquela sensação de que você estava tendo um sonho muito bom e você acorda e percebe que a realidade é uma bosta? Pois é, eu fiquei com essa sensação quando eu vi o episódio.
Nossa, é a melhor definição.
Eu achei o episódio muito corrido.
Muito.
E eu percebi uma coisa. O primeiro episódio, ele foi o volume 1, só que picotado, porque ele foi extremamente rushado. E o episódio 2 e o 3 são o volume 2, só que com algumas coisas cortadas e outras coisas fora de ordem. Por exemplo, não era pro Fonos aparecer já nesse episódio. Não era pra ele ter pois aparecido. É. Era pra Eris ter aparecido.
Uhum. Sim.
Por isso que eu estranhei, porque ele já ia aparecer. Eu, não, pera, ele só aparece mais tarde. Por que ele tá aí?
É, inclusive, isso foi um... Foi um... Foi não, é um problema, porque... O que ela fez ali pra justificar a... Tipo, que depois ela vai ficar, tipo, sem forças pra lutar, por exemplo, nas 12 casas. Não rola, cara. Não vai dar. Não vai dar.
A única que apareceu, assim, no timing certo foi a Emone, que ela realmente aparece nessa cena. Só que ela tem muito mais coisa na luta dela com a Mi, que eu senti muita falta. E eu tô ficando cada vez mais triste, porque não tão dando o destaque que a Mi merece no anime.
Nossa, a Mi tá apagadíssima. Coitada.
Ela tem cada cena muito linda, muito fofa com a Saori. É ela que fala, ela que mostra pra Saori que as pessoas podem confiar nela. Ela fala pra Saori que tá tudo bem, que ela entende. Ela que pergunta, ah, você tá cansada, porque não descansa, não sei o quê. A Mi tá sempre preocupada com a Saori. É ela que tá falando, ela que faz a gente entender e ter um pouco mais de empatia pela Saori, porque é o que a Mi sente por ela.
Uhum.
E isso não tá no anime. A Mi é só mais uma que tá do lado dela.
Uhum.
E isso tá muito chato pra mim. Que, cara, tem uma cena que era pra estar nesse episódio. Que é justamente a Mi e a Saori tomando chá. E a Mi falando pra ela não se preocupar. Que as pessoas confiam nela. Que acreditam que ela vai conseguir fazer. Tudo dá certo. Ela que levanta a autoestima da Saori.
Uhum. Na verdade, a Mi é o... Tipo, é a grande definição de Sentia. Se for parar pra pensar, porque sim, a Shoko, ela é totalmente fora do convencional, né? Ela tem um treinamento super rápido, ela não tem modos, ela é, sabe, ela é totalmente fora da curva, né? E a Mi não, ela foi treinada pra aquilo, né? A Kyoko, claro, ela teve, né, o treinamento, mas ela não teve tempo de mostrar exatamente, né, todo o potencial dela e tal, enquanto sente, né?
Porque é assim, eu acho que eles pegaram muita mania de fazer, a gente tem que fazer que nem o Kurumada faz, ou como era feito no anime anterior, que era, e era verdade, era o Seiya, 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 e depois o que que há?
Uhum.
Há uma obra em que a Shoko não é a única, destacam, há outras que têm importância, mostram-se bem a importância, mas eles não podem sobressair, não podem trabalhar em cima disso, senão vai apagar a principal.
Uhum. Uhum.
É muito assim, tipo, não podemos trabalhar nessa personagem, porque essa personagem vai cobrir a que tem que ser principal.
Sim.
É meio ridículo isso, eu sei que claro. É meio ridículo, mas... Sinceramente, é muito sanseia da Toei, tá? Você
percebeu? É aquele argumento, é aquele argumento do ter personagens demais, né? E aí eles acabam, às vezes, fazendo umas escolhas que, pelo amor de Deus, né?
Se a outra é principal, ela vai ter que trabalhar, né? Nessa.
Uhum.
Eu acho meio
ridículo. Eu tava mal preocupada, porque tem uma cena que é um flashback da Mickey. Eu considero muito, 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 muito importante pra mim e pra Saori, que é quando a Mi conheceu a Saori e demonstra toda a devoção que ela tem pela Saori.
Uhum.
E eu fiquei... E na minha cabeça, essa cena era na luta com a Emone. Aí eu fui ver o mangá e, graças a Deus, não era. É mais pra frente e eu espero que eles mantenham essa cena. Porque todas as cenas de importância relevante da Mi estão sendo apagadas. E essa que é o ápice da importância da Mi na história, eu tô com muito medo de ser apagada.
Uhum.
Pra ficarem dando foco. Porque cada uma delas tem uma parte da história que recebe foco. A Shoko tem foco, a Mi tem foco, a Katia tem um foco, a Erda tem um foco, a Shaolin tem um foco.
Uhum.
Em determinados momentos da história.
Uhum.
E vai ser muito chato se ficarem botando o foco na Shoko pra Shoko virar um segundo Seiya.
Pois é. Ai, gente.
O Riga também não era pra ter aparecido já. Ele é pra demorar
ele é bem mais adiante.
É. Eu achei engraçado a cena do flashback dele. Eu acho que aquilo deixou claro que ele sente realmente alguma coisa pela Kyoko.
Sim, só faltou ele babar, né?
É. Aí eu fiquei, nossa... Eu achei muito engraçado.
E foi engraçado porque a Ate chegou falando isso, né? Tipo, via. Não é pra você estar aqui, não. Tá olhando. Areia. Tá olhando o quê?
Pois é. E ele com aquela cara de peixe morto. Eu, nossa, mano.
Uhum.
Ai, meu Deus.
É, realmente. Ai. E eu não sei por que eles estão com essa pressa, pra falar bem a real, assim.
Pois é, não entendo. Demoraram só pra fazer o anime desde que foi anunciado. Era pra pelo menos estar com mais coisa.
É.
Então, mas isso aí é só pra venda de... Na verdade, até na nossa época, né? Os desenhos eram pra venda de brinquedo, na verdade, né?
Uhum.
Aqueles desenhos que a gente assistia quando criança. E continua assim.
Uhum.
Acompanhou o pessoal, né?
Claro.
E isso é só para vender os bonecos, então eles fazem o desenho. Claro, se eles têm uma meta a atingir e eles, tipo, têm um X de episódios para fazer, eles têm que andar com a história, eles não podem colocar tudo que tá lá, né? Cortar alguma coisa, é como eles... Na verdade, eu acho que nem deveria falar que é Sancha Show, não é? Falar assim, é uma adaptação para desenho, porque eles vão cortar... Eles vão fazer de uma forma mais rápida e do jeito que eles querem. Achou que tem que ser a principal, então vamos correr com isso, cortar a parte das outras e vamos em frente.
Uhum.
Eu não sei, eu tinha lido que eram 13 episódios, não sei se é, tá? Não estou inteirada pelo que eu vi. Pelo menos parecia que era. Como Soul of Gold, só que Soul of Gold a gente não tinha base em nada, né?
Exato.
Era uma coisa deles. Então, não parecia corrido, não parecia
porque assim, não tinha parâmetro, né?
Flagrante. Tem com o que comparar. Esse saiu primeiro o mangá e agora tá saindo o anime. E é óbvio que dá uma frustração. É como adaptação de filme, adaptação do livro pro cinema. Você se sente frustrado, porque eles não podem colocar... Primeiro que não pode se colocar tudo que tá no livro e não pode se colocar do mesmo jeito, porque senão
Sim, não cabe.
Fica horrível.
Uhum.
E tem que colocar alguma coisa a mais para dar dinâmica, né?
Sim.
Então eu acho que se calhar eles colocaram esse personagem que não devia aparecer agora para dar dinâmica para uma história que tem que ser corrida.
Uhum.
É para resumir, então eles colocaram aquele personagem e provavelmente vão mudar algumas sequências do mangá. Pra conseguir dar coerência pra história que eles estão montando.
Claro.
Pra vocês. Pra vocês e pra todo mundo que leu o mangá. Pra quem não leu, até nem vai ser assim tão...
Não vai...
Vão ver aquilo e vão falar assim, tá legal, tá. Tô falando, tirando... não em termos técnicos, mas tô falando em termos de história. Não vai sentir essa diferença.
Agora, outra coisa que tá me preocupando, porque... Como eles estão deixando já a Saori bem parecida com a do anime clássico, na questão de ser essa coisinha que não faz nada, bem diferente do mangá, que a essa altura ela já teria feito muito mais coisas, ela já teria se colocado na frente, teria tentado lutar de verdade. Eu tô preocupada com a situação da Afrodite.
É... Então, vamos aguardar, né? Eu prefiro não... Prefiro não morrer por antecipação. Mas...
Se eles não piorarem, se eles não piorarem, né? Vamos dizer assim.
Olha, se eles usarem metade do orçamento que eles usaram pra fazer o Miro, pra fazer o Afrodite... Eu já aceito. Ele não precisa nem falar. Se ele for bonito como ele tá no mangá, já tá bom. Só não deixa o meu Afrodite feio. Daí nós vamos brigar.
O Afrodite não. O Afrodite não pode ser feio, gente. Só
porque, pelo amor de Deus.
Afrodite bonito.
Porque, pelo amor de Deus, tu fazer um Meiro bonitão e tu fazer um Afrodite feio não vai. Não. Não.
Não.
É inaceitável daí. Aí agora, não tem como.
Digo uma coisa, eles podiam pegar o orçamento desse outro aí que vai sair, desse remake. Esquecer esse remake, pegar o orçamento dele e fazer melhorar em Santi Achou. Isso daí. Acho que era válido.
Pois é, isso aí era mais legal, né?
Muito válido. Era muito válido.
Era melhor.
Enfim. O que mais, Isa?
Cara, tô tentando lembrar. Eu acho que eu fiquei tão broxada com o episódio que eu lembro de pouca coisa.
Fica até difícil falar.
Eu gostei da Emone. Eu gosto, tipo, do que eu acho que é uma coisa engraçada de se pensar, que ela é uma vilã, mas ela tem uma forma de criança.
Uhum.
Isso é uma coisa bem diferente pra Saint Seiya. E ela realmente tem malícia. Eu acho que isso é interessante. Tanto no mangá quanto no anime, ela continua a mesma. Isso é um ponto bom. Só os bônus que ele ficou um tanto quanto exagerado no anime. Eu acho que na aparição dele no mangá tem mais, sei lá, tem um pouco mais de imponência. Ele realmente dá um pouquinho de medo, ele causa uma tensão.
Uhum. E ali ele já tá meio...
É, meio, tá meio desesperado.
Meio comédia, meio... sei lá.
É. O treinamento da Shoko também foi muito...
rápido.
Corrido.
Uhum.
Foi rápido, muito rápido. Mas... Era pra ter tido muito mais coisa.
Eu já achei rápido...
reclamar do episódio.
Eu já achei rápido demais no mangá. Pra falar a verdade, o treinamento da Shoko. Mas como o propósito era justamente ser um treinamento rápido, a gente aceita, né? A gente vai salvando a obra. Mas... é. Aí não, né? Aí ficou rápido demais.
Ficou muito rápido.
Ai, gente, é...
Ah, eu lembrei de uma única coisa legal. Que o Saga apareceu.
Ah, então...
Eu pensei que a Nicole ia ficar feliz com ele, mas não, só tem ódio por mim.
É que não é bem. Não é bem assim a face que eu queria ver, né?
Ah, tá. Tu gosta do mauzão?
Não.
Não,
queria...
gosto do bonzinho.
Eu gosto é do bonzinho, né? Eu gosto é do. Isso, eu não queria máscaras e tal, entendeu? Eu queria
banho, né?
É, eu não queria assim dizer tão claramente, mas... né, já que, né, comentaram sobre isso, eu não ficaria chateada se rolasse um banho, mas... Tudo bem.
Banho.
Mas eu já me conformo com o banho. Já com o Miro eu já me conformo, já. Já tá bom. Danda.
Filha.
Melhor coisa do episódio e pior coisa do episódio.
Então, eu acho que eu já falei, né? A melhor coisa é sempre os dourados aparecerem, né?
Uhum.
Isso é sempre muito bom. Mas é aquela parte da Saori lá rezando pro
então, Toki.
Acho muito bacana aquilo, essa parte de mostrar essa, um pouco de humanidade na Saori, não na Athena. E a parte que eu menos gostei foi lá das borboletinhas no corpo da Saori e da Mi e as pétalas. Choco, que aquilo pra mim foi parolo demais. Aquilo, não sei de quem foi a ideia, mas deve ter sido alguém meio parolão.
Isa, melhor coisa e pior coisa do episódio?
Pior coisa foi tudo.
O episódio como um todo, pessoal.
É, mas eu acho que a melhor coisa pra mim foi quando o Saga apareceu, porque deu uma nostalgia. Porque, assim, quem tá dublando ele no Sancho Show é o Ryotaro Kiari, que já vem fazendo ele desde a saga de Hades. Só que eu fiquei pensando e fiquei achando, ai, que bonitinho, é porque ele nunca chegou a dublar nenhuma cena do Saga ainda como grande mestre. Era o primeiro dublador dele que tinha falecido antes de começar a saga de Hades. Aí, quando ele começou a falar, eu fiquei ouvindo, eu fiquei, eita, que vozinho bonitinho. Eita. Ah, tá, é o Ryotaro Kiai. Ai, meu Deus, ele tá ele como grande mestre. Que bonitinho, ele fala tão bonito como grande mestre. Ele fala tão manso. A única coisa que eu achei legal, porque foi fofinha pra mim. E eu sei que ninguém entende quando eu começo a falar de dublagem, mas enfim.
Não, aceitamos, tá ótimo. Bom, pra mim, a melhor coisa do episódio...
O Miro,
gente. Lindo. Precisa mais alguma coisa? Não, falando sério. O que eu achei mais legal do episódio todo... Foi... Por incrível que pareça... Foi a Emone. Eu achei ela bem... Igual ao mangá. Tipo, detestável igual o mangá. Tipo, eu gosto de odiar os vilões, entendeu? Vilão bom, a gente tem que odiar ele, entendeu? Ele tem que ser... Quero matar ele. Tipo, e eu quero matar ela. Ela é muito idiota. Então, eu gostei bastante dela. Claro, tem aqueles problemas que a Danda falou, né? Daquelas borboletinhas que estão bem mal feitas e tal.
Nossa,
mas
tô muito.
Mas, assim, eu achei ela muito bem feita, sabe? Achei muito legal. Achei bom. A aparição dela achei legal. E o que eu não gostei... Bom, eu não gostei das pessoas aparecendo sem cara. A Emone uma hora aparece sem cara. O Rigel aparece sem cara uma hora. Teve uma outra coisa que eu gostei também. Que eu não comentei antes. Mas eu gostei também. A Mayura pensa a mesma coisa sobre a Saori que os Cavaleiros de Ouro. Eu acho que ela fala isso no mangá também e aparece no anime. Ela fala que se a Saori não sabe se defender sozinha, ela não tem direito a ser Atena. Isso eu achei legal. Uhum.
Foi uma das... direito é um bocado esquisito.
Não é direito, mas não é a palavra que ela usa. Mas é tipo assim, tá. se ela não sabe se defender, então, bom, ela não deveria estar tá encarnando como Atena, entendeu?
É claro.
É coisa que o Judite fala pra
é
ela.
Mais, é mais ou menos o que. É mais ou menos o que o que as dríades falam. Se a também gente for parar pra pensar. Né? Olha, essa falou, Atena aí de vocês, pessoal, tá deixando a desejar, vamos falar a verdade. É o que as dríades estão falando desde o início, né?
A questão toda de Sancho Show, ela sempre circula ao redor disso, né? Que a Saori, ela tem que ter atitude, ela tem que fazer por merecer a atitude de Atena, e é o que ela tenta o mangá inteiro.
Pois é. Oi?
Oi?
Ah, agora tô ouvindo. Desculpa, eu perdi a última frase. Ela tenta o tempo inteiro o quê?
Ah... Que ela tem que fazer por merecer o título de Atena, e ela tenta fazer isso o tempo inteiro no mangá.
Ah, sim. Sim, claro. E não é sem razão, né? Vamos combinar. Porque se ela fosse a deusa mesmo descendo aqui, ninguém ia questionar nada, suponho eu.
Ah, ia ser total, né?
Né? Agora, uma reencarnação e tal, lógico que ela vai ter problemas e tal pra demonstrar
ainda
o seu poder
mais
e tudo mais.
Que ela foi criada.
Exato, então ela, em algum ponto, ela vai ter que se desenvolver e demonstrar que veio, né? Infelizmente, ainda isso não aconteceu. Ainda não vi isso acontecer, pessoal. Ainda não vi isso acontecer. Enfim. Vamos dar uma olhadinha nos comentários do pessoal?
Vamos.
Então vamos. Deixa eu subir aqui. Lá pro começo. Pá, pá, pá. Quem está? Vamos ver quem está aí primeiro. Ana Clara, Pedro Lima, Andres, Rodrigo. Beijo, Rodrigo. Fagner veio, Fagner. Oi! O Fagner tava indignadíssimo no Discord, falando que odiou tudo, que não tava vendo nada, que não queria ver, porque não queria sofrer demais. Renan, oi, oi, Renan.
Beijo, Renan.
Olá.
Ray Dak. Outro Pedro Lima, é a mesma pessoa, meu Deus.
Mesmo,
O Pedro Lima, tudo junto, escreveu que a Mayura tá no nível Bird Box, porque ela tá de olhos vendados. Gostei da piada, rapaz.
acho que não é a mesma.
Acho que são duas pessoas diferentes mesmo.
É.
BR da Zoeira tá por aí também. O Renan comentou que foi uma decisão preguiçosa, aquela das florzinhas, das pétalas no negócio da armadura, viu? Ó. Até
Também.
as Sailors vestem direitinho as roupinhas, as armaduras. O
Mas
Fagner.
eu queria que quando elas vestissem as armaduras fosse que nem Sailor Moon, cara. Eu queria muito que fosse assim. Mas não é.
Pois é, ficaria legal. Não, não ficaria ruim, não. Thaís Victor, oi, Thaís. Não sei se é Thaís ou Victor que está conosco, porém, oi. Rigel fica melhor sem armadura. Todo mundo em Sensei acho que fica melhor sem armadura, né? Principalmente o Saga. Principalmente tomando banho.
O Saga gosta
Ah,
muito,
louca.
ele gosta muito. Mas não é armadura.
O Renan fez uma pergunta. Ninguém mais acha que o desenho dos episódios deu uma grande caída nesse episódio? Só a Saori se
Deu.
mantém imaculadamente bela. Eu vou discordar de você, Renan. Eu acho que ela não tá imaculadamente bela, não. Dá uma olhada nessa cena que eu apontei, porque tá esquisito, cara.
Não vou falar nada porque, tipo, pelos vistos eu nem reparei, porque também não tinha que correr com aquilo, né, gente? Então, desculpa aí.
É, não, tá esquisito. Eu não sei, eu não reparo tanto nessas coisas porque eu não manjo muito de animação e essas coisas do gênero. Vocês que entendem mais que sabem dessas coisas.
É que eu com a pressa
Mas.
não vi, tipo, na pressa, assim, olhando assim de. Eu tava que nem criança que assistia anime. Não sei se vocês, quando eram crianças, assistiam televisão, fazendo outra coisa, brincando. Assistindo, fazendo caixa e colocando coisa. Então, tipo, não reparei mesmo nessas atrocidades que vocês estão falando, porque vocês sabem que eu sou bem chata com isso, né? E eu.
Sim.
Você vê que quando eu falei assim, achei que estava melhor do que o outro. Tem que prestar mais atenção, gente. Desculpa.
Eu concordo que ficou, decaiu bastante. Tinha os frames que eu ficava, nossa, como a cara da Choco tá muito feia. É, decaiu mesmo.
O Ray Drake comentou o seguinte: é só o fandom entender que Saint Seiya é uma obra medíocre com um orçamento medíocre se comparado com blockbusters como Dragon Ball.
Dragon Ball, eu digo que já, pessoal, teve lá episódios também que,
É,
coitado.
foi o que o Pedro Lima, o separadinho, comentou logo abaixo, que mesmo tendo um
Separadinho.
orçamento melhor, o Dragon Ball teve episódios que
Mas
foram bem
nível.
ruins. O BR da Zoeira, aliás, foi o que comentou
Isso.
isso. O
Mas se você for
Pedro
ver,
comentou.
isso do Dragon Ball.
O Pedro
Diga.
foi o que comentou que o mesmo tendo um. Se, mesmo sem ter um orçamento melhor, ele acha Saint Seiya melhor. Assim, eu
Então,
não
mas isso foi,
assisti
tá?
muito de Dragon Ball, pra falar bem a verdade pra vocês. Eu assisti alguma coisa só. Mas eu acho que Dragon Ball é muito aquele anime pra quem gosta de anime de luta, entendeu? Não tem muita
Como assim?
história, assim,
Tem.
história.
A história deles, eu gosto muito. Dragon Ball tinha mais do que eu acho que Dragon Ball para ter outra coisa, não tem nada a ver. Eu acho que até nem tem que comparar muito,
É, eu
porque
acho que
não é
são
um nem para
tipos
outro.
diferentes, entendeu? Mas a questão de orçamento, eu acho que também não é muito por aí, porque tem gente que tem um orçamento mais restrito que faz alguma coisa muito melhor. Isso é questão de gestão de orçamento.
Sim, eu vou te dizer, Dragon Ball tem uma desculpa pra isso.
Questão do orçamento. Às vezes eu acho que questão de CDZ é o que eles escolhem fazer com o que eles têm.
Sim.
Não é bem o orçamento, é mais o que eles escolhem fazer. Porque eles têm uma infinidade de opções alternativas que eles poderiam fazer, que poderiam trabalhar muito bem. Mas por algum motivo eles não querem e fazem, e vivem repetindo a mesma história das 12 casas em tudo quanto de mídia que eles estavam fazer. E optam por ajeitar isso e aquilo e deixar aquilo e mais aquilo de lado. Acho que não é questão de orçamento mesmo. Que não é possível. Uma franquia.
Eu acho que é gasto. Orçamento é gasto, sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não é, é uma questão de sacanagem da própria empresa. Tá a perceber?
Uhum.
A gente não tem orçamento para isso. Não, eles não querem pagar para os profissionais.
Uhum.
Então, eles mandam para outras empresas. No Dragon Ball, teve um episódio que foi um cara, um único cara, fazer a animação e fazer o desenho. Isso foi tão flagrante que aquilo fez um alvoroço tão grande. Os próprios fãs foram criticar aquilo e mandaram um e-mail para a empresa falar que aquilo era uma sacanagem com as pessoas. Trabalhador, dando tempo, você tem que fazer um episódio inteiro. Você sabe que tem que fazer um episódio inteiro, sozinho. E aquilo saiu uma porcaria.
Uhum.
E assim, isso aí tá uma porcaria quando você fala, pô, o cara se esforçou, meu. Você nem pode falar isso, você tem que falar pra empresa, não é pras pessoas que estão lá trabalhando.
É.
Ah, não, mas a gente não tem como gastar pra isso. O que eles não querem, e é o que acontece na maioria das áreas, não é só nessa área. É que o pessoal quer uma coisa boa sem pagar. É como? Na época da saga de Hades, que eles fizeram aquela super produção naquelas 13 episódios, e eles baixaram aquilo, era porque a maior parte pirateava as cenas, não uhum. pagava, não queria pagar.
Uhum.
Então, eles não têm entrada de dinheiro, logo não tem como pagar os profissionais.
Uhum.
Uhum. Então, se você está pegando uma coisa pirata, se você está aí querendo coisa de graça, coisa por baixo custo, não reclama.
É verdade. Hoje em dia até melhorou bastante com as plataformas de streaming, porque acaba sendo bem mais barato do que o cara comprar um, sei lá, um DVD, um Blu-ray.
Se você for ver, há pessoas que ainda por cima vão lá,
lógico, mas é lógico. Inclusive, a gente tá vendo isso acontecer com o Saint Show também, né?
Com todos, porque isso acontece com todos os animes. Então, não venha reclamar da qualidade da coisa se você não quer pagar por ela.
Exato. É, e aí, daqui um pouco, a qualidade que a gente tá vendo nas coisas já é uma forma dos caras se precaverem. É bem aquilo que a gente comentou antes. Eu vou diminuir a qualidade nisso aqui, por exemplo, ali na troca das armaduras, coisinhas pequenas. Mas coisas que eu vou diminuir, né? Que eu não vou gastar tanto, porque daqui um pouco eu sei que eu vou tomar um tufo ali adiante em pirataria, em qualquer coisa do gênero. Que eu vou ter que me precaver em termos financeiros. Então, é um bom argumento, realmente.
E não é só isso. Você não tem um cara trabalhando um dois. Você tem uma equipe inteira.
Lógico, lógico, sim. Claro.
Não é só o cara que faz o desenho. É mais o cara da computação que vai fazer em 3D. O cara da animação. Tá, só pra saber. É uma equipe inteira que você tem que pagar. Esforço. Sinceramente.
Eles trabalham pra caramba e recebem merreca.
Exato, já recebem pouco. Ainda o pessoal vai lá, não há entrada, não tem retorno do trabalho que eles fazem. Se não tem retorno,
uhum.
usar um recurso que ninguém paga? Claro que não. Então, tipo, não é uma questão do o fulano tem um traço e eles quiseram fazer o traço igual. Porque assim, se o cara for bom, ele faz o traço.
Uhum.
Se não tem retorno, ou se ele tem que trabalhar num tempo limitado. E tem que fazer aquilo sozinho ou com poucas pessoas, não vai sair bem. Não tem como sair bem. Eu falo por conhecimento de causa. Você tem que ter tempo para fazer as coisas. Você tem que ter um retorno daquilo que você faz. Muitos deles não têm. Foram buscar numa empresa X lá. Você não sabe se é empresa X, é uma empresa caseira ou uma empresa menor.
Exato.
Que precisa, estás a perceber? Que não tem tantos recursos como eles, estás a perceber?
Uhum.
É uma questão disso. Por isso que quando eu falo, ah, o traço está ruim. Ah, não gosto por causa do traço. Mas às vezes eu penso nos profissionais, estás a perceber? Pô, será que estão pagando caro para fazer isso?
Até porque eles fazem o que o pessoal de cima tá mandando. Ah, faz assim, assim, assim.
É. É, na real, o cara ali que tá executando não manda nada, né? Ele só...
É, só faz o que manda ele fazer, o que...
E fala assim, faz e faz o tempo que eu tô falando.
É. Uhum, é.
Pra fazer isso aí.
E se não fizer, tá na rua ainda.
Exatamente.
Agora, o que é, é uma coisa curiosa é que Santi Show tá sendo animado por outro estúdio, pelo Gonzo, que... Eu não gostei muito dos animes que eles já animaram, mas... Eu não sei como é que é a situação desse estúdio. Eu sei que quem tá pagando, quem tá produzindo é a Toei. Mas também não sei até que ponto eles estão gastando com esse outro estúdio.
Pois é. Quem tá dando strike é a Toei. Então, né? Quem tá largando a grana deve ser a Toei, pessoal. Enfim, vamos passar pro próximo comentário. O Pedro Lima Separadinho disse o seguinte, que o Fonos é bem mais forte no anime. No mangá, a Milo aparece, dá um golpe e acabou. Só que assim, eu fiquei pensando, o Milo é um cavaleiro de ouro, né? E ele tá enfrentando ali no anime a Mi, né? Duas coisas completamente diferentes. E, sei lá, cara, eu não sei, tá tudo errado nessa cena, cara. Eu não sei porque que, eu não sei o que a Saori tá fazendo ali, cara.
Não era pro Fonos ter aparecido nessa cena. E, sinceramente, eu achei essa cena dele, eu achei ele fraco comparado com a cena que ele realmente aparece no mangá, que ele tá prendendo a Shoko. E tá, o Milo chega e derrota ele. Sim, ele aparece, eles lutam, derrotam. Só que o Fonos volta depois.
Sim. Pois é.
O Fonos ainda faz muita perversidade.
Não, e fora que, assim... Cara, uma deusa combinar um golpe e não matar o cara. Bicho.
Isso aí, nem sei.
Ai, cara.
É a mesma coisa que ser raptada pro couro.
É.
Como o Alan falou,
tá no mesmo...
vai ser aquela pessoa que foi sequestrada por corvos.
Por corvos, exatamente. Germano Martins comentou o seguinte: em qual parte do mangá vocês acham que vai acabar essa temporada? Boa pergunta para as nossas universitárias aí, eu não faço nem ideia.
A gente tinha estipulado que seria até o volume 7. Isso se forem fazer aquela média de 12 a 13 episódios.
É. Isso se forem fazer.
É,
essa quantidade?
Eles não estipularam.
Ainda não tá batido martelo sobre isso também, né?
A gente só sabe que tem muita trilha sonora. Só isso que a gente sabe, tem muita trilha sonora.
É verdade. Thaís Victor, perceberam que a coloração da folha da Emon está diferente? No mangá é uma cor meio sangue, no anime tá totalmente preta. Eu percebi que a cor tava diferente mesmo, eu não sabia dizer o que era de diferente. Mas eu sabia que a cor tava fora do que tava no mangá. Mas eu não sabia dizer o que era. Eu não fui olhar o mangá pra ver, pra comparar. Que mais? Tarcísio comentou que... Ih, passei um monte agora. Mas enfim, o Tarcísio comentou que o episódio 3 não foi legal pra ele, que foi o mais fraco até agora. O Step Rodrigues. A cena mais feia junto com as borboletinhas estáticas foi o ensinamento de Cosmo no aerolito do Chapolin. Ai, muito boa. Que mais? Diego Scott Hood. Gosto dessas referências que são feitas à série clássica, tirando que a coloração dos prateados ficou meio diferente. Tem um até com Sápores. Não é bem Sápores, né? Ele tem uma armadura que é uma armadura de fantasma, que não é uma armadura, não é uma Sápores, é uma outra coisa. É uma armadura dada pela Ares.
É uma folha.
Eu nem sei se é uma folha, pra te falar bem a verdade. Eu acho que é uma outra coisa ainda. Tudo bem, eu entendo o que tu quer dizer. É uma folha porque foi dada pela Ares, mas eu acho que tá em outra categoria, sabe? Tipo, é uma outra hierarquia que não é igual a da Ate, do Fonos e da... Entendeu? Da Emone. Acho que é.
É tipo a do Rigel, não é?
É, eu acho que sim.
Porque o Rigel, ele... A armadura que ele usa é similar à de Orion, de prata, provavelmente, que ele usava. Mas ele não tá usando essa armadura de prata, tá usando a, entre aspas, folhinha.
Ó, o Tarcísio falou, poderia comentar o momento que ela, Choco, lançou o golpe... E a apresentação do Fonos, que já aparecendo tão forte, e mesmo assim Choco sem treinamento lutando com ele. Não entendi muito bem direito.
Também não.
Mas, tudo bem.
Eu só vou dizer que não era pra Choco lutar com o Fonos naquela hora, não é?
É, eu acho que eu entendi mais ou menos. Acho que ele quis dizer que, tipo, ela não teve um treinamento muito bom pra ter um golpe tão forte assim no momento que ela teve e atingir o rosto do cara. Mas é porque é o que tu falou, Isa. Ela... Não era pra ela estar ali naquele momento, né? Na real, a cena dela, a primeira cena dela com o Fonos, ela tá totalmente dominada por ele, né? Tanto que o Milo aparece e salva ela e tal.
Sim. E nessa altura, ela... Meteoros, que quem ensina pra ela... Será que eu digo? Será que quem já leu uma...
É, não sei... Acho que já deu tempo, né, do pessoal ler o mangá. Não sei se é spoiler.
Não sei.
Vamos esperar o Mazei responder, que daí depois ele diz, ai, não é pra dar spoiler do mangá, que não li tudo, não sei o quê. Enfim. Que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta.
O Diego falou lá, tipo, não, meninas, na cena em que os três cavaleiros de prata estão na frente do grande mestre e entre o Milo, olha essa cena novamente, foi coloração errada mesmo.
Ih.
Acho que... Mas é, não é porque no anime as armaduras de prata são coloridas e no mangá não, porque eu sei que... Eu nem prestei atenção direito na coloração, eu só vi que era o Asterion, o Sirius, eu não lembro outro, não sei se era o Capela.
Nossa, eles são horríveis também, meu Deus do céu.
Ou era o Treme, eu não lembro.
Eu não lembro quem eram, porém eles estão horrorosos.
Eu só lembro que um era o Sirius e o outro não era o Treme, o era o Capela. Mas eu acho que a coloração... A coloração eu acho que era pra ser a do anime, não...
Ai, eu não sei, gente. Tudo que eu sei é que eles estavam horrorosos.
É, não, eu tô falando que a coloração tava muito escura. Tipo, a armadura do Sirius, ela é roxa mesmo. Ela tem uma coloração lilás. Quando ele tá como espectro, fica realmente mais escura. Mas talvez seja a paleta de cores.
Eu acho que é porque eles escolheram deixar essas cores mais frias mesmo.
É, tem umas cores que estão mais vivas, outras estão mais puxadas para o tom pastel.
Exato. E aí acaba ficando mais escuro ou mais ou não tão vivas por causa disso. É. Mas não tem nada a ver com o espectro porque não é o período correto para isso.
É, eu acho que é mais coisa da paleta mesmo, eu acho. Porque a armadura dele já era. A armadura dele já era roxa. Meio
cores
roxa.
Frias, meio... As cores frias eles estão a usar mais pra sobriedade do personagem.
É. É. Mais perguntas, gente? Enquanto isso, vamos dando as nossas notinhas para o episódio? Começando pela Dandinha.
Vai, eu vou dar. Como eu não reparei, né, nas coisas. Eu dei 7 pro outro, né? Pro último.
Uhum.
Mas depois do que vocês disseram, eu vou dar 6, tá?
Tá bom.
É 6.
Aceitamos. 6 ainda é passável em algumas.
Ainda passa.
Em algumas escolas. Em algumas escolas ainda dá.
É, em algumas só?
É porque tem escola que é nota 7, né? Tem algumas que é nota 5, aí depende. Ainda dá pra ir.
Mas
dá...
passa. Na nossa escola passa.
Na nossa escola passa. Vai, Isa.
5.
5? Passa. Eu nesse. Ai, meu Deus. Vocês me colocam numa situação muito. Eu mesma me coloco, né? Porque eu que perguntei as notas. Ai, meu Deus. Sei que eu dei muita nota boa, né? Ah, eu não me incomodei tanto com o episódio. Eu não achei tão bom quanto os outros, mas eu vou ser boazinha, vai. Vou dar uma nota 7. Vou dar uns 7 miros eu vou dar pra esse episódio aí. 7 miros. 7 miros bonitões vou dar pra esse episódio.
Tá certo.
É isso aí. Gente, vocês têm mais alguma pergunta aí nos comentários? Vão colocando, senão a gente já vai encerrando. E a Aline não apareceu. Infelizmente, não deu tempo, acho, pra ela. E acho que é isso, então, né, pessoal? Semana que vem, né, segunda, a gente vai ter um episódio no dia 31. Provavelmente vai ser complicado. Né?
É ah,
o Ray Zack perguntou se sem o Milo a nota é quanto. Aí vai depender de quem aparecer no episódio. Se vai ter a Afrodite, se vai ter o Saga. Né? Vai depender.
Quando o Saga aparecer na banheira, a escala.
Vai ser 25 daí. Vai ser nossa senhora, aí não tem condição. Aí a gente vai ter que. Igual a gente vai avisando, né? A gente sempre avisa pelo Twitter, a gente avisa pelo Discord. Mas a gente provavelmente vai fazer ao longo da semana, né? No dia 31 mesmo não vai ter condição, pessoal. Porque, né? Dia 31, acho que todo mundo vai estar aproveitando, né? A virada do ano, enfim. Desejo pra vocês um ótimo ano novo, né? Espero que vocês tenham tido um Natal muito legal. E um excelente 2019 para todos nós, que seja melhor do que esse ano que passou, né? Incendeia.
Vou responder aqui o Renan.
Responda.
Renan, o próximo vídeo do Curto Circuito sobre Sanseia, né, que é a teoria mitológica, já vou te adiantar. E é sobre o porquê que ele tem a Excalibur. Então já adianto que é sobre isso. E ele vai sair, é assim, é possível que saia ou ele ou um do Resident Evil. Um do histórico do Resident Evil. Tem que ver qual é que sai primeiro, né? É uma batalha entre eu e o meu irmão. Portanto, vamos ver quem é que termina primeiro e coloca lá. Desculpa.
Não, imagina! Imagina! Tem mais é que responder mesmo. A gente tá ansioso pra ver o canal bombar.
O canal tem que bombar, vocês têm que me ajudar, gente.
Lógico, saindo daqui, vocês vão entrar lá no canal.
Né? Uma cuspada lá no vídeo.
se inscrever, né? Curtir os vídeos bonitinho. Vamos lá fazer o dever de casa, tá? Tem todo esse tempo aí que vocês vão ficar sem escutar a gente aqui para fazer isso. Por favor. Então é isso, gente. Um bom 2019 para todos nós. E
É.
vamos que vamos pro ano que vem.
Só uma coisinha pra falar.
Diga!
Semana que vem é meu aniversário.
Olha aí, ó. Vamos cantar parabéns pra Isa semana que vem ao vivaço.
Ao vivo, todo mundo junto.
Everybody. Então tá, gente.
É. Vamos lá.
Um beijão pra todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que veio. Rodrigo, Renan, Pedro, o outro Pedro, o Fagner, o Ray. Quem mais? O Alexandro que eu vi ali, Lucas, o Steppe,
A
Thaís,
Thaís.
Dami. Nossa, veio muita gente. O BR da Zoeira. Nossa, muita gente. Já me perdi em tudo, toda a galera que veio. Muito obrigada a todo mundo que participou. Andres, Ana Clara. Muitos beijos e até a próxima. Tchau,
Fiquem
pessoal.
bem. Bom ano.
したいのは遠い日の記憶古い絵の具の箱そっと開ければ幼い友がいつもいたよね変わることないあの笑顔二人流れてゆく